A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o ex-prefeito de Senhor do Bonfim e também ex-deputado estadual, hoje atuando como assessor na Secretaria de Desenvolvimento Social da Bahia, Carlos Brasileiro, falando sobre o atendimento à mulher através aí na Policlínica Regional de Senhor do Bonfim. O programa aqui tem especialista, enfim, trazendo uma série de informações e, é claro, especialmente aí voltadas para essa questão do atendimento na Policlínica Regional de Senhor do Bonfim. Carlos Brasileiro, boa tarde, satisfação tê-lo aqui conosco nesta tarde de sexta-feira, trazendo essas informações aí voltadas para a saúde. Aí eu já te pergunto em relação ao programa aqui tem especialistas e essa questão aí, já que nós estamos no outubro, no mês de outubro, né, mês de outubro rosa, o que é que você traz de informações em relação a esses atendimentos na Policlínica Regional de Senhor do Bonfim? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Quero mandar um grande abraço para as minhas irmãs e meus irmãos de Campo Formoso, que é assim que eu os considero, por toda a vida terem me acolhido com muito carinho, não só na vida pública, mas antes como desportista. Então, eu tenho um carinho muito grande com o Formoso e diria mais uma vez que o Formoso, para mim, é a minha segunda cidade. Quero mandar um abraço também para Zito Veras, esse baluarte da comunicação. Ele continue, né, ampliando esse espaço da democracia e dando espaço a todas as pessoas da sociedade. É, foi com grande alegria que nós recebemos no dia 3 a notícia de que o Ministério da Saúde, através do ministro Padilha, atendendo a um pedido do nosso governador Geraldo Rodrigues e também do nosso deputado Valmir Assunção, por ter um trabalho muito forte no nosso território, eles escalaram, né, o nosso território de Senhor do Bonfim para ser beneficiado com esse programa que é tão importante. Repito, uma ideia do presidente Lula, que há muito ele sonhava em realizar este sonho, e agora está se concretizando, que é justamente o programa Agora Tem Especialistas. E por que que surgiu esse programa? Porque foi detectado, né, já no final do governo Dilma, e infelizmente no governo anterior piorou a situação, de que muitos desses exames, principalmente os exames feitos para mulheres, as pessoas estavam esperando um ano e 2 meses, 10 meses, enfim, um tempo que às vezes, quando a pessoa ia fazer o exame, dependendo da doença, você já não tinha mais como curar, né, com facilidade. Então esse era um sonho do presidente Lula, e para nós é um presente, porque realmente a espera tem sido grande com relação a esses exames especializados. E aí a gente conseguiu, né, com a força política do governador, que o estado da Bahia fosse contemplado já nesse primeiro lote, e hoje está acontecendo tanto em Bonfim como em Paulo Afonso, em toda a região. Então a carreta está na Policlínica, onde vai atender toda a região. As pessoas dos municípios que participam do território Piemonte Norte e Capicuru, eles fazem o cadastro na própria central do município. Eles já são orientados a cadastrar as pessoas no ESUS Regulação. É um programa que foi criado exclusivamente para esse programa, Agora Tem Especialidade. E a concentração dos dados é feita na central de Bonfim, que aí faz todo o trabalho de avaliação do cadastro e manda para a Policlínica, onde está a carreta.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Carlos Brasileiro, atualmente atuando como assessor da Secretaria de Desenvolvimento Social da Bahia, falando sobre o programa voltado aí para esse período específico para atendimento na Policlínica Regional de Senhor do Bonfim. Eu vou trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Brasileiro, boa tarde. O que será ofertado durante este período na nossa região?
Primeiro, quero mais uma vez agradecer o espaço. A gente estava com saudade de falar para o povo de Campo Formoso e da região. O que é que vai acontecer? Aliás, o que está acontecendo, né, em Senhor do Bonfim, na carreta de saúde da mulher? Nós temos consultas ginecológicas, nós temos mamografia diagnóstica, nós temos ultrassonografia pélvica e transvaginal, nós temos ultrassonografia de mama, e durante o mês, é importante que as pessoas fiquem sabendo disto, para não achar que não vai ser atendido hoje, não vai ser segunda, não. A carreta ficará em Senhor do Bonfim por 30 dias. Então, praticamente, nós vamos ter 4 semanas à disposição da população regional. E nós teremos ainda a biópsia de mama por agulha. Então, são procedimentos todos voltados para a mulher. Conforme o Macário colocou, nós estamos no Outubro Rosa, então as políticas públicas de saúde são voltadas para as mulheres. E como na região, né, o levantamento foi feito pelo Ministério e pela Secretaria do Estado, envolvendo todos os municípios, é de que Bonfim e região precisava desse atendimento especial, e é o que está acontecendo. Então nós vamos ter 800 ultrassons de mamária bilateral, e vamos ter 230 ultrassom transvaginal e pélvica, além das consultas e outros exames, conforme eu citei.
Secretário, o agendamento para reforçar deverá ser feito. Por exemplo, quem mora no interior de Campo Formoso e tem essa opção de exames na Policlínica Senhor do Bonfim, se dirige à central de marcação aqui em Campo Formoso e ter a logística do transporte com data e hora através de agendamento?
Sim. Os municípios são responsáveis para encaminhar os seus munícipes. Então, na medida em que ele, ou num posto de saúde, para quem mora bem na zona rural, o próprio posto de saúde, a unidade de saúde, ela tem como fazer o cadastramento, que vai direto para a central, né? Que fica na sede de Campo Formoso, e de lá também é emitido esse cadastro para uma central que fica em Senhor do Bonfim, e de lá ele dirige para a policlínica. Então, assim como tem diariamente o ônibus da policlínica, esse ônibus também está autorizado a fazer o transporte. Se por acaso coincidir e que num dia tal a lotação é maior do que o micro-ônibus que vem de Campo Formoso, aí ficou certo para que o município contemplasse os outros passageiros com outro transporte. Mas a ideia é fazer com que a lotação de cada dia ele venha no próprio ônibus da policlínica, porque já tem horário certo e todo mundo virá no seu lugar garantido. Ninguém virá no ônibus ou qualquer outro tipo de transporte com o risco de vir em pé. Então está tudo bem articulado. É por isso que existe a central em Senhor do Bonfim para receber as informações das outras centrais dos municípios vizinhos, para que eles agendem de acordo com a demanda, para que a pessoa não venha sem agendamento e também não venha sem estrutura devida de transporte.
O senhor falava agora há pouco aí sobre o atendimento que será até o final do mês de outubro e também trazia os números no âmbito geral. Mas em termos de municípios, o senhor conseguiria distinguir aí como serão esses atendimentos em termos de números para os municípios? Existe uma cota específica? Por exemplo, município de Campo Formoso, X, município de Senhor do Bonfim, Y, tem esse número detalhado ou não? O atendimento diário vai ser independentemente do município, já uma mescla entre paciente de Bonfim, Campo Formoso, Antônio Gonçalves?
Macário, primeiro fazer uma observação de que a carreta vai ficar por 30 dias, então ela só vai sair do Senhor do Bonfim no dia 9 ou 10 de novembro,
tá? Certo.
Vai ter mais uma semana aí do mês de novembro, onde a carreta vai atender. A quantidade vai seguir a mesma regra que a policlínica trabalha, é de acordo com a população e de acordo com o cadastro que já se tem dessas demandas represadas, né, ao longo do tempo. Então, a Secretaria de Saúde, ela tem um sistema que ela recebe dos municípios, através de suas centrais, a demanda, né, de cada município. Então, a policlínica atende muita coisa, mas não consegue atender a cota que o município tem. Então, daí o surgimento desse programa de Tem Especialista, porque percebeu que mesmo com a Policlínica, que foi um grande avanço para a Bahia, ou foi uma ideia copiada do estado de Ceará e que o governador Rui Costa trouxe, mas mesmo assim, às vezes, não dá para atender toda a população no tempo e na hora que a pessoa precisa. Então, vai ser proporcional à população. Eu não tenho, como lhe dizer aqui, a quantidade que formou, uhum. né, de Bonfim, mas, sim, sim. por certo, como são os dois municípios maiores, e populacionalmente falando, da região, se nós temos 800 ultrassom mamária, então, dividido aí né, por 9, você teria tipo 90 exames de ultrassom mamária por município, mas não se dará dessa forma. Então, como o Bonfim Campo Formoso tem 75 mil habitantes aproximadamente, por certo, ao invés de 90, Bonfim Campo Formoso terá 130, coisa parecida. Um município como Antônio Gonçalves, né, que tem uma população menor, por certo, eles vão ter aí 50, uhum. né, só estou citando como exemplo, sim, sim. 50 ultrassom mamária bilateral.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o ex-deputado estadual e ex-prefeito João do Bonfim, Carlos Brasileiro, atualmente aí na assessoria do gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social. Marconi tem ainda uma pergunta, Marconi.
Secretário, aliás, assessor de gabinete, a lembrar quando o senhor era secretário da SDR, né?
Tomara que você esteja prevendo o futuro.
Com certeza. Na terça-feira, Brasileiro, Tijuaçu vai receber a visita da secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, a Fábia Reis. Qual o objetivo desta visita na região quilombola, em que Seu do Bonfim se destaca no IBGE como uma das maiores do Brasil?
Marconi, a nossa secretária Fábia Reis é uma mulher que eu conheci há pouco tempo, eu nunca tinha trabalhado com ela. Mas me permitam afirmar, porque eu acho que na política e na vida pública, muitas das vezes se dão muita importância ao que é negativo. E é preciso, no momento que a gente tem a oportunidade, valorizar as coisas positivas. A secretária Fábia Reis é uma mulher extraordinária, de uma capacidade assim, invejável, uma pessoa preparada e está fazendo uma revolução na assistência social. Pra você ter uma ideia, até a gestão do governador Rui Costa, a gente chegou a arrecadar por ano todos os programas, né, que tem na assistência social, em torno de 500 milhões de reais. Ela está no terceiro ano, a gente já está em 800 milhões de investimentos. Então a nossa secretária cuida dos menos favorecidos, aquelas pessoas que ainda não foram incluídas, as pessoas que às vezes são invisíveis, como a gente chama, e por isso há esse trabalho muito conjugado com os municípios. É importante que a Secretaria de Assistência de cada município invista cada vez mais, né, no cidadão que precisa do apoio do Estado e do município. Então lá nós trabalhamos primeiro com um repasse direto que chama cofinanciamento. O cofinanciamento é como se fosse um guarda-chuva que vão recursos de vários programas para cuidar de criança, cuidar de adolescente, cuidar de idoso. Tem a Casa Abrigo, que é para cuidar de crianças e jovens que foram violentadas, foram abandonadas pelos pais. Tem dinheiro direcionado só para o tratamento de idosos, tem dinheiro para ajudar na questão funerária, para distribuir cesta básica. Essa é a ação da Superintendência da Assistência Social. É levar recurso para poder atender as pessoas mais carentes, geralmente, e a grande maioria são do cadastro único. E a outra superintendência que nós temos é justamente a de segurança alimentar, que envolve vários programas, como o PA Leite. O PA Leite é um programa extraordinário porque você compra do agricultor familiar, do pequeno agricultor, o leite, hoje está comprando a R$ 4,00 de fração. O laticínio pega esse leite dos produtores, empacota, a gente chama de barriga mole, e devolve ao município para que ele possa distribuir para as famílias carentes, principalmente aquelas que têm crianças, né, até um ano e meio, ou também serve para poder distribuir nas escolas. Nós temos o PA Alimento e os quintais produtivos. Esses dois programas é a razão de nós estarmos terça-feira em Tijuaçu, porque ele está sendo contemplado, né, o distrito, com esses dois programas. O PA Alimenta também é de via tripla. Você compra do produtor, o produtor recebe dinheiro direto do Estado, através de um cartão. Então você seleciona o produtor. Cada produtor nesse programa pode vender até 15 mil durante o contrato. Então, se você tiver um contrato de 10 meses, então ele tem assegurado que vai receber R$ 1.500 por mês esse produtor. Com dinheiro garantido. Prestando conta, com 2 dias úteis, o dinheiro está na conta dele. E esses alimentos que, né, são comprados pelo programa, são distribuídos também com a mesma vertente, para as famílias mais necessitadas e cadastradas no Cade Único. Porque mesmo que você receba o Bolsa Família, ainda tem nos nossos cadastros, né, da assistência e do Ministério, lá em Brasília, nós ainda temos pessoas que não têm as 3 alimentações por dia dignas. Embora nós tenhamos, mais uma vez com o Lula, ter saído do mapa da fome, mas ainda tem pessoas que não se alimentam dignamente, com nutrientes devidos para uma vida saudável. Então esse programa faz isso. Ajuda o produtor, garante a venda do produto dele e a gente distribui o alimento para as famílias cadastradas que ainda, né, têm deficiência alimentar. E os quintais produtivos é como se fosse você não só dar o anzol para a pessoa e a pesca, você ajuda ele a desenvolver a família. O quintal produtivo trabalha com criação de galinhas e, portanto, na reprodução de ovos, né? E também com hortifrutigranjeiro e também frutas. Então, é um programa extraordinário, cada família é investido mais ou menos R$ 10.000, tem orientação técnica, tem acompanhamento técnico, para que essa família realmente saiba aplicar o dinheiro no programa, para que ela possa deslanchar lá adiante e se tornar uma pessoa independente, inclusive sair do Bolsa Família. Então, o quintal produtivo, a visão é essa. Se você recebe Bolsa Família de R$ 600 e eu estou investindo no seu quintal em torno de 10 mil, você, dentro de um ano, você tem que andar com as próprias pernas e sair do Bolsa Família. Porque, fatalmente, dando certo, e aí depende de cada família, essa pessoa não vai receber apenas R$ 600 por mês, vai receber R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500. Hoje tem famílias que levaram muito a sério que fatura R$ 3.000 por mês. Claro, depois de um ano que o programa está rodando. Então depende de cada um. Então o Tijuaçu tem esse programa, como tem o alimento, por isso a secretária fez questão de visitar, porque esses programas também são voltados para os quilombolas. E nós tivemos aí o orgulho, né, de saber que Tijuaçu é o maior quilombo do Brasil. E por isso a gente está investindo lá. Não só por reconhecimento do quilombo, mas também porque tem muitas famílias ainda que precisam desse apoio do Estado. Então ela vai estar na segunda tarde, ou na terça tarde, às 15 horas, participando dessa entrega, ela quer vivenciar essa entrega. E à noite nós vamos estar no Hotel Leste fazendo uma reunião com ela, ela vai fazer uma palestra sobre tudo que acontece na secretaria, tá? Ouvir as pessoas, somente a parte da assistência social, mas todas as lideranças estão sendo convidadas para a gente fazer um grande encontro com ela.
Ok, nós queremos agradecer aqui ao ex-deputado estadual, ex-prefeito Senhor do Bonfim e agora na assessoria, trabalhando aí como assessor da Secretaria de Desenvolvimento Social da Bahia, Carlos Brasileiro. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Em outro momento, nós vamos conversar também sobre a política na região, especialmente aí em Senhor do Bonfim, já que a gente tem informação de que o senhor talvez retorne para fixar a residência mais uma vez aí em Senhor do Bonfim. Marconi Nunes, que é bem articulado, ele já conversava aqui nas entrelinhas, então posteriormente a gente vai falar sobre tudo isso aí, futuro político, Senhor do Bonfim, o Estado, enfim. Então nós agradecemos aqui pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias dessa sexta-feira. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Macário, a você, Marconi, mais uma vez um abraço a Zito e todas as irmãs e irmãos de Campo Formoso. A distância não apaga o carinho, o respeito e o agradecimento que eu tenho por esse município, que me acolheu no meu primeiro emprego na Caixa Econômica Federal, e militei dentro do esporte, depois, né, por amizade, eu gosto de lembrar isso, porque a política a gente tem que viver disso e a gente afastar um pouco dessa compra de voto, que é um mal que se faz na política. E eu lembro que na primeira eleição que fui candidato a deputado federal, só com amizade, né, eles mesmos fizeram esse trabalho tão famoso e me deram 1.180 e poucos votos. Então, isso eu vou levar para o resto da minha vida. E sobre Bonfim, a gente está voltando para morar, isso é fato. Eu acho que nosso papel aqui no estado está assim, cumprindo esse ciclo. Vou voltar para minhas raízes, para os amigos, para a família. Mas, claro, a gente está colocando nosso nome de novo como pré-candidato, né? Porque candidatura se discute lá adiante. Também ser candidato não é vontade pessoal. Pelo menos nós do PT não passa pela questão pessoal apenas. Tem que ter uma discussão interna, tem que discutir com os partidos aliados para ver se a gente ainda tem, né, o abraço do povo. Porque o povo é que elege, o povo é que tem o poder. Então, o nosso desejo só não basta. Precisa discutir, reunir, sentar com sociedade civil organizada, com associações, sindicatos, para ver em que pé está esse abraço, né, para que a gente possa voltar a governar o Senhor do Bonfim. Mas está tudo no início ainda, está muito distante. Vamos trabalhando, voltando as raízes para poder discutir lá adiante se é viável ou não. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui então com Carlos Brasileiro, ex-prefeito de Senhor do Bonfim. Agora...